O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Da Central 3, mais um Dibradoras no ar. Este é o podcast de número 63. Aqui do outro lado da linha, com Skype comigo, Renata Mendonça. Tudo bem, minha querida?
Tudo bem, Nina. Acho que a gente ouve aí no início desse programa uma música especial, uma que abre aí a nossa homenagem de hoje. Não poderíamos falar de outra coisa que não desse clube que virou o segundo time do mundo inteiro, né? Se já era um clube muito querido, hoje não tem ninguém no mundo que não tenha ouvido falar dele, que é a Chapecoense, né?
Com certeza. É uma pena que tenha sido por meio de uma tragédia, de um momento triste, mas com certeza o mundo inteiro sabe da existência, do valor da Chapecoense, e a gente quer fazer esse programa especial. Não com o apelo das últimas notícias, né, que a gente já ouviu muita coisa, mas a gente queria falar um pouco da história do clube, das pessoas que torcem, que convivem, que estudam, enfim. Então a gente preparou esse programa especial sobre a Associação Chapecoense de Futebol. Aqui a gente tem um resuminho,
só
né?
Pra, Fala só aí. Para um adendo, hoje, bem na segunda-feira do nosso podcast, a Chapecoense ganhou seu primeiro título internacional, né?
Sim.
A Conmebol confirmou que vai dar o título da Sul-Americana para a Chapecoense, conforme tinha pedido o próprio Nacional, num gesto de muita grandeza.
Sim, foi incrível. Então, ano que vem, a gente já espera a Chape na Libertadores, e com certeza vai ser muito emocionante. E a gente tem aqui algumas informações sobre a Chape, né, que foi fundada em 10 de maio de 73, um clube super jovem, e foi fundado com o objetivo de restaurar o futebol na cidade de Chapecó. A origem do clube está ligada ao fato de que, na década de 70, a região possuía apenas alguns times amadores, sendo inexpressiva com relação ao futebol profissional. E aí, o propósito de reverter essa situação, com esse propósito, alguns desportistas jovens e apaixonados pelo esporte decidiram se reunir para criar um time de futebol profissional para a cidade. E aí, a gente tem alguns números aqui. Oi.
Então, não, só um comentário aqui. Justamente por isso, assim, as pessoas que nasciam em Chapecó antigamente, elas tendiam a torcer muito mais para os times tradicionais do Sul. Então, Grêmio, Internacional, né? Leste, Internacional, que vamos comentar depois do Internacional. E aí, enfim, não tinha essa relação de um time da cidade, né?
Sim.
Aí, quando veio 2009, que surgiu a Série D e a Chapecoense disputou a Série D e logo no primeiro ano já subiu para a Série C, aí que as pessoas começaram a acompanhar o futebol lá, né?
Sim.
Aí foi da Série C para a Série B, jogou 2 anos, se não me engano, a Série B, e já subiu de 2013 para 2014, subiu para a Série A e não caiu mais, né? Então,
exatamente,
é muito difícil você ver uma ascensão tão contínua e que se manteve lá, né? Um clube de uma cidade de 200 mil habitantes conseguir um feito desse é realmente louvável.
E a gente tem aqui alguns dados de... Ao todo, o clube já chegou a 10 finais de campeonato catarinense e conquistou 5 títulos estaduais. O último foi esse ano. E foi uma vez campeão da Copa Santa Catarina e vice em outras 3 oportunidades. Foi ainda campeão por 2 vezes da Taça Santa Catarina. Então, a gente vai abrir esse programa falando com a Letícia. A Letícia é jornalista, é blogueira do SPNFC, portal da SPN, como torcedora da Chape. E a Letícia viveu intensamente esses últimos dias. Ela é moradora de Chapecó. E aí a gente vai bater um papo com ela. Você nos ouve, Letícia?
Oi, tudo bem?
Obrigada por falar com a gente. E a gente queria, enfim, ouvir seu lado torcedora e entender como que você começou a acompanhar futebol e a torcer pela Chape.
Cara, olha só, é muito comum as pessoas terem histórias bem de infância, né, sobre futebol, falar, eu torço, sei lá, pro Grêmio porque meu pai era gremista, torço pro São Paulo porque minha mãe era futebolina. Uhum. Mas eu nunca tive muito essa relação de infância, sabe? Meu pai era gremista por causa do meu avô, que meu avô veio do Sul, né, aqui pro Oeste de Santa Catarina. Mas eu nunca tive muita identificação. Eu acho que muito porque, pela distância, né, eu nunca tinha pisado num estádio, nunca tinha acompanhado o Grêmio de perto. Uhum. Então, até, claro, como criança, eu torcia com meu pai, mas eu não sentia identificação com outros times, né? Até na minha adolescência, eu acompanhei vários outros times, acompanhei o Inter naquela época do Mundial, mas nunca foi algo que eu criei identificação. E aí a Chapecoense começou a chamar atenção, né? Mais ou menos em 2007 começou a me chamar atenção, foi o ano que a Chapecoense foi campeã catarinense. Uhum. Começou a só isso mesmo, assim, chamar atenção. Aí eu fui conhecendo pessoas ali já em 2009, fui conhecendo pessoas que estavam ligadas ao clube, fui fazendo amigos, enfim, que eram torcedores. E aí eu acabei criando isso com a Chapecoense ali por 2009 mesmo, né? Em 2010 foi a primeira vez que eu pisei na Arena Condá. Foi, inclusive, um jogo que a Chapecoense perdeu para o Imbituba. 2010 foi um ano que todo mundo quer esquecer a história. Mas eu acabei torcendo ali, né? Fui criar identificação com um time pequeno que disputava a Série D e depois a Série C. E só ali, né? Não foi algo que... Como é que eu vou dizer? Não foi algo que passou de geração pra mim, né?
Entendi.
No momento em que eu fui conhecer o time de verdade.
Quantos anos você tem, Letícia?
Oi?
Quantos anos você tem?
Eu tenho 22.
Ela é 10? Quantos anos, gente? Não faço conta. 33?
Do que você quer fazer?
A idade da Chape pra ela. Ela torce quase...
Ah, a Chape tem 40 e tantos anos.
É, metade. 43. Metade da idade da Chapecoense.
Eu acho que para dar uma contextualizada, enfim, para a gente que é de São Paulo, que é uma cidade de 15 milhões de habitantes, que tem 4 times grandes, fora outros times menores, de bairro e tal, é difícil a gente entender a dimensão do que é a Chapecoense para uma cidade que tem 200 mil habitantes, que vivia muito intensamente aquele time. Acho que é muito similar ao que a comunidade ali da Moca vive com o Juventus, porque é aquela coisa de encontrar todo mundo no estádio, naquele domingo que você vai fazer o teu ritual lá, chegar no estádio, encontrar todo mundo, ter aquele domingo assistindo ao jogo, depois tomando uma cerveja lá fora, depois encontrando as pessoas. O time, ele tá na rotina, né? No dia a dia da cidade. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, Letícia, da importância da Chapecoense pros moradores de Chapecoense. Como que cresceu isso, né? Essa relação do futebol com o morador aumentou, imagino eu, muito mais desde que a Chapecoense veio dessa ascensão.
Aumentou. E tem muito a ver com essa história da Chapecoense que vocês narraram aí no começo, né? A Chapecoense surgiu exatamente como uma união de esforços. Não tinha futebol profissional e, por consequência, Chapecó não tinha representatividade esportiva profissional, né, no futebol diante do litoral e o que foi posteriormente diante do Brasil também. Então, a Chapecoense acabou surgindo pela união de dois clubes, né, que existiam aqui, que era o Atlético e o Independente. Esses dois clubes, eles não tinham, assim, uma estrutura física, aquela coisa toda, mas tinham estruturas administrativas. Então, surge essa união desses dois clubes justamente para criar uma instituição que fosse capaz de representar Chapecó em outras instâncias, né? Como isso surgiu, né, dentro desse objetivo, como a Chapecoense surgiu nesse âmbito mesmo, foi muito fácil para Chapecó abraçar de verdade a Chapecoense, né? Foi a nossa própria diretoria ter essa lucidez e ter esse propósito. Então, a torcida sempre se agarrou muito com a Chapecoense, mesmo quando Chapecó era uma cidade pequenininha. Até ali 2009, mais ou menos, eu me lembro que quando tinha esses, os jogos pequenos ali, né, que se considerava, ainda era um jogo oficial, Chapecoense e Ipiranga, por exemplo, para mim era um momento incrível, sempre vai ser o futebol do interior, para mim é a melhor coisa, mas naquela época ali eu lembro já que a gente estava no estádio em menos de 3 mil pessoas, às vezes, para um jogo oficial. E era justamente esse clima aí que vocês comentam, sabe? Tipo, todo mundo se conhece, todo mundo chega e se cumprimenta. Às vezes, quando chega uma pessoa diferente lá, a gente já comentava, bah, olha ali, tá vendo gente, começando a vir mais gente. Sabe, vem essa coisa de interior mesmo, sim, assim, essa coisa bem de todo mundo se conhecer, de todo mundo ter a mesma identificação. Isso não se perdeu, né? Isso mudou um pouquinho com essa ascensão da Chapecoense, mas não se perdeu. E ainda é muito assim, eu pelo menos fiz grandes amigos por causa da Chapecoense e tenho certeza que vou continuar fazendo justamente por ter essa identificação.
E você, eu queria que você falasse um pouquinho do clube, assim, o que você enxerga como principal característica do time, alguma coisa que vocês falam, sei lá, alguma coisa que é mais sofrida, torcer pra Chape, vocês se sentem mais unidos por estar mais perto numa cidade pequena, principal característica de torcer pra Chapecoense pra você?
Eu acho que é simplicidade. Porque tudo aqui sempre foi feito muito de uma maneira muito simples, desde o começo, né? Nunca teve aquele estrelismo, digamos assim. Todo mundo sempre foi muito gente como a gente. Chega e conversa com quem tu quiser dentro do clube. É tudo muito aberto, né? Eu acho que desde o começo isso é o que mais marcou a Chapecoense. E que, como é que eu vou dizer, que não se perdeu com o crescimento do clube, né? Essa simplicidade, esse tete-a-tete, assim, eu acho que é o que mais marca a Chapecoense. Tanto que eu até comentei essa semana, em uma das entrevistas para a ESPN, em nenhum outro clube do Brasil você vai conseguir, tipo, depois do treino, chegar lá no estacionamento do vestiário e cumprimentar os seus ídolos, tirar uma selfie. Em nenhum outro time você vai poder ir jantar num lugar, olhar pro lado, tá o presidente do clube ali, sem nenhuma segurança, sem nenhuma aquela parafernália toda. O cara tá simplesmente jantando com a família. Eu acho que nenhum outro clube do Brasil que esteja no mesmo nível que a Chapecoense, né? Série A, Sul-Americano e tudo mais, você vai encontrar essa simplicidade, né?
Sim. E acho que foi isso que deixou os moradores também muito próximos dos jogadores, enfim, de tudo que aconteceu com as pessoas. São pessoas que eles conviviam, né, de fato.
Letícia, eu estava falando que o que você estava dizendo, né, essa relação é realmente muito distinta e muito legal. E é bem o que a gente estava falando sobre o Juventus aqui da Moca. Só que é um clube realmente muito... enfim, não joga a primeira divisão, não está num nível Chapecoense. Mas é um clube onde os jogadores saíam do estádio na rua, andando a pé, voltando para casa a pé. E aí os torcedores interagem e gritam. E aí vem, enfim, toda uma relação muito mais próxima, que é impensável para quem torce para Flamengo, Corinthians. Imagina que você vai, né? Se você encontrar um jogador desses no bar, no restaurante, você vai só ficar monitorando quantas caipiçaques ele vai tomar. É bem diferente, acho que, essa relação. E aí é que a gente queria entrar um pouquinho na questão do impacto que essa tragédia teve, porque acho que não seria igual em praticamente nenhum lugar do Brasil, pelo fato de que outros lugares do Brasil, óbvio que sentiriam, mas assim, por ser uma comunidade tão próxima, por aquela cidade respirar Chapecoense, eu imagino que o impacto foi gigantesco.
Foi justamente por isso, assim, você vê a tristeza de algumas pessoas, inclusive por ter perdido vizinhos mesmo, sabe? Ao redor do estádio, ele tem, claro, uma região central, é muito bacana ali a região toda, né, do centro de Chapecó, mas muitos jogadores moram por ali mesmo, sabe, nos prédios ali ao redor, e é uma região bem tranquila. Então você vê, tipo, pessoas dos condomínios mesmo falando que não somente perderam o vizinho fulano, mas o jogador fulano, mas perderam o vizinho também. Então tem muito essa proximidade, sabe? Essa coisa bem família mesmo, bem característica da Chapecoense.
Não, e muito emblemático esse lance da torcida ir ao estádio, né? No dia do jogo e tudo aquilo que aconteceu na Colômbia também. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento do... Enfim, de estar no estádio no dia da tragédia, onde vocês foram para lá se encontrar, buscar forças, um ajudar o outro, enfim. Achei muito, muito emblemático isso, da torcida se reunir no estádio. Você estava lá, como que foi isso para você?
Assim, eu fui pro estádio bem cedo de manhã, né? Eu sou jornalista também, e eu fui bem cedo de manhã pra lá, como é que eu vou dizer, bem Clark Kent mesmo, sabe? Uhum. Penteei o cabelo, coloquei o óculos e esquece a lágrima e vai trabalhar, entendeu? Foi meio nesse estado, assim. E quando eu cheguei no estádio, que eu encontrei aquela vigília, encontrei muita gente lá, bate aquela tristeza, porque você sabe que todo mundo ali está tentando também encontrar uma resposta, sabe? Todo mundo se perguntando por quê, se perguntando o que foi que a gente fez de errado para o universo responder dessa maneira. Então, foi bem pesado ter ido lá naquele momento, assim, foi bem... Como você deve dizer, emblemático, assim, porque eu cheguei no estádio e estava aquele silêncio velado, sabe? Uhum. Aquela... Só ouvia pessoas chorando e tal... Todo mundo tentando dar força um para o outro. E isso tem muito a ver, assim, com a origem da Chapecoense, com a raiz da Chapecoense. Isso de encontrar a força de dentro, sabe? Fazer a força sair de algo dentro de nós mesmo.
Sim.
E conta pra gente daí na quarta, porque eu de longe senti um pouco isso que você está falando. Acho que na terça era só tristeza, né? Tudo que a gente acompanhava, todo mundo que a gente ouvia, era uma, inclusive pra gente mesmo, assim, trabalhar cobrindo isso e imaginando, porque afinal de contas eles não estavam viajando para qualquer jogo, né? Era o jogo da vida de todo mundo, era o sonho que eles estavam tentando realizar. Então realmente foi um impacto, uma tristeza enorme. Mas a quarta-feira, quando eu vi a Arena Condá cheia de gente, lotada, com sinalizador, com bandeira, e o pessoal fazendo aquele clima como se fosse jogo mesmo, aí depois aquelas imagens do Nacional que foram absurdamente... Eu nunca vi uma coisa dessa no futebol. Aí eu acho que trouxe um pouquinho... Eu queria ouvir de você que estava lá, mas não trouxe um pouquinho mais de esperança, amenizou um pouco aquela tristeza, aquele clima horrível que estava na terça-feira?
Cara, dá pra dizer que... Só pra minha cachorrinha tá aqui querendo falar também. Eu acho que... amenizou um pouco, sim, e deu justamente essa esperança, sabe? Porque a torcida compareceu muito, muito mesmo ao estádio. Tava muito lindo de ver. Eu tava dentro do campo também, acompanhando todas as homenagens. E o que a Colômbia fez por nós, meu Deus do céu, eu não sei se o Brasil faria a mesma coisa se fosse ao contrário, entende? Uhum. O povo colombiano, assim, putz, que coisa maravilhosa, surpreendente demais. Todo mundo fala que ele tinha fama de povo violento e coisa e tal, até por causa daquele seriado, né, o Narcos.
Exato.
Mas, cara, o que eu vi do povo colombiano foi exatamente o contrário. Tem uma solidariedade, um coração desse povo que... Não tem tamanho, sabe? É. Isso fez muita diferença pra nós. Assim, na quarta-feira, o estádio estava maravilhoso e olhando aquelas homenagens que vinham da Colômbia pra cá, putz, foi bem, bem tocante mesmo.
Bacana.
Cara, pensar que 40 e tantas mil pessoas saíram das casas delas e foram simplesmente para um estádio onde não haveria nenhum jogo e foram lá cantar o nome de um time que ia ser o rival deles na final, um time sobre o qual eles não sabiam nada até então. Assim, é um negócio absurdo de maravilhoso.
Foi incrível e vai ficar marcado mesmo.
Não tem palavras, assim, porque... A gente, dentro do estádio aqui, estava numa comoção gigantesca, porque, como eu comentei, tem uma coisa da questão da programação, né? Pra gente, o jogo ia ser na quarta-feira, e aí ali pela sexta-feira já estaria todo mundo de volta, e a gente já teria esse calendário acontecendo, né? Mas aí bate um choque de realidade mesmo, porque você pensa que aquela hora que era pra estar tendo aquele jogo... não vai mais ser aquele jogo. Uhum. E a hora que era para os nossos jogadores estarem voltando, eles não vão estar voltando mais. Então, isso dá aquele peso, sabe? Parece que o céu cai nas nossas costas justamente nesse momento, na hora de pensar que essas pessoas não voltam mais. E na quarta-feira ele foi muito pesado por isso também, porque começou a dar essa dimensão, começou a dar a saudade mesmo das pessoas. Então, o mais pesado para mim foi justamente esse momento aí por isso. É, começou a dar a dimensão de tudo isso que a gente está vivendo.
Letícia, para te liberar, que eu sei que você vai para a faculdade, eu só queria que você dissesse para a gente como que você acredita que a Chapecoense vai se reerguer nesse processo de remontar a equipe, enfim, e se preparar para as próximas disputas, torneios que tem pela frente.
Olha só, agora no fim da tarde, a Chapecoense fez uma coletiva de imprensa, né, com o Ivan Toso, que é nosso vice-presidente, que eu acredito que vai assumir interinamente a presidência, mas enfim... também é uma pessoa em quem eu confio muito, porque fez parte dessa diretoria vencedora da Chapecoense. Mas, enfim, dessa coletiva de imprensa, eles falaram de alguns nomes, né, que vão ficar pelo clube. E o que mais me deixou feliz, assim, que mais me deixou com a certeza de que vai ficar tudo bem, é que o Nivaldo, que é o goleiro nosso, que está aqui há 10 anos já, que viveu toda essa parte do clube, do lixo ao luxo, né, estava junto com todos os elencos diferentes que o Chapecoense teve. Ele vai ser oficialmente parte do departamento de futebol.
Ah, que legal.
Então isso me deixou bem esperançosa, realmente, porque ele é uma pessoa que tem muito conhecimento e sabe muito bem qual é o rosto do Chapecoense. Ele é um jogador que veio e ficou. Então ele viu a sociedade de Chapecó abraçar a Chapecoense, viu a Chapecoense mudar. Então eu acho que assim, o primeiro grande passo para a gente se reerguer é ter pessoas assim... No comando do time, né? Pessoas que conhecem realmente o rosto do povo de Chapecó, que sabem o perfil da torcida e que tipo de jogador vai poder vir aqui e honrar a nossa camisa. Então eu acho que assim, com essas escolhas que estão sendo mapeadas agora, começando a ser feitas agora, a gente tem tudo para se reerguer cedo ou tarde. E com essa força que o Brasil todo está dando para a gente, né? Como eu comentei, isso que a gente viu da Colômbia foi inédito. É, nunca nem esperaria um apoio tão grande por parte deles. E é muita gente no Brasil todo desejando força, desejando que o Chapecoense continue, torcendo e mesmo se associando, né? Hoje um dos nossos diretores, que é presidente do Conselho Deliberativo, comentou que já tem mais de 50 mil solicitações para as pessoas se associarem à Chapecoense. Isso é muito grande, né? Saber que é um time que há pouco tempo, pô, 10 anos atrás a gente estava quase fechando as portas. E agora a gente tem o apoio do Brasil inteiro para seguir em frente. Então, isso para mim está sendo bem emocionante.
Letícia, tinha 5 mil sócios a Chapecoense antes de tudo isso, assim, eu fui ver os dados depois, em um dia, no dia da tragédia, já foram 7 mil novos sócios, as pessoas começaram a falar na internet, a gente pode fazer mais, vamos virar sócio, vamos fazer alguma coisa pela Chapecoense, aí agora tem a categoria do sócio contribuinte, né, que é justamente para quem está distante, já quer lá dar uma contribuição e tal, você pode escolher o valor, ou tem 20, 30 reais, ou você pode até escolher uma quantia maior. Eu acho bonito e eu espero que continue isso, porque esse é o poder do futebol. Pode parecer até bastante tolo falar isso. Muita gente acha que quem gosta de futebol, né, é quem gosta de perder tempo na vida. Às vezes a gente mesmo se pega falando, ai, por que eu perco tanto tempo na minha vida com isso? Mas essa é a força do futebol, né? Nada causaria tanta comoção como... uma história dessa que chegou em todos os quatro cantos do mundo, que teve homenagem para a Chapecoense em todo o estádio do mundo nesse fim de semana. Foi torcida do esporte em Portugal cantando Vamos, Vamos, Chape. É uma coisa assim, é maravilhoso a força que todos os torcedores unidos têm, né? Que traga uma lição, que a gente possa parar de se odiar como torcedor e se unir, na verdade, porque o futebol é isso, é uma coisa muito bonita.
E tem uma coisa, sabe qual é? Eu acho que o futebol deixa a gente ver o lado mais humano das pessoas, dentro e fora de campo, porque o envolvimento que causa, você não consegue esconder o que você sente quando você está dentro desse ambiente do futebol, né? Eu acho que isso é o grande segredo, assim, do futebol, tudo isso. A gente se pega realmente pensando, putz, por que eu perco tanto tempo com isso, né? Mas o futebol, eu acho que escancara muito isso que a gente sente de verdade. E isso de poder ver as pessoas por trás da camisa, por trás do time, Eu acho que a grande lição assim, que o Brasil e que o mundo inteiro está podendo ter com essa tragédia que nos afetou.
Letícia, queria agradecer a sua participação. Obrigada por falar com a gente sobre seu time de coração, que a gente tem visto muitas notícias tristes, mas também tem toda uma história bonita por trás, e a gente tem certeza que a Chape vai se reerguer e com certeza já está no top one, né? Dos preferidos, dos torcedores do Brasil. E a gente vai mantendo contato. Foi muito bonito. Eu li seu texto de hoje lá no ESPN FC e estava bem bonito. Parabéns.
Pô, obrigado. Obrigado mesmo a vocês todos por esse apoio que estão dando para a Chapecoense, por essa delicadeza que estão tratando tudo que está acontecendo agora. Porque é o que a gente pede todos os dias, né? Que as pessoas se tratem melhor. E acho que a gente está aprendendo muita coisa com esse movimento todo do Brasil olhar para a Chapecoense. Está sendo realmente bacana ter essa simbiose, né? Sim. A Chapecoense sempre foi dependente de sua torcida, enquanto a torcida era dependente do clube. E a gente está vendo que essa relação está começando a acontecer na comunicação também, né?
Exatamente.
As pessoas dependendo umas das outras para aprender e para ganhar experiência.
Acho que até o jornalismo aprendeu com os fatos, né, dos últimos dias, enfim, foi uma lição para todos os lados.
Demais. Aqui em Chapecó, o que eu vi, caramba, os meus colegas aqui de Chapecó são umas rochas, entendeu? Uhum. A gente perdeu tantos colegas queridos, tantos colegas importantes, e não tem tamanho que a gente perdeu aqui na comunicação. E ainda assim, eu vi meus colegas firmes indo trabalhar, assim, a hora que o microfone está ligado, fecha a cara e passa a informação. É uma frieza que eu não consegui ter esse tempo todo e eu consegui ver nos meus colegas essa força de vontade realmente. Acho que, putz, esse momento vai ficar marcado para o clube não só com essa negatividade toda, né? Vai ficar como um momento que a gente aprendeu muito mesmo.
Com certeza. Obrigada, viu?
Obrigada, Letícia.
Valeu, eu que agradeço você.
Um beijo.
Um beijo, tchau, tchau.
Bom, a gente falou com a Letícia, jornalista, né, que escreve sobre a Chapecoense no ESPN FC. E agora a gente vai bater um papo com a dona Eli Belani, que é historiadora da Chapecoense, que é uma pesquisadora que conta muito bem a história do clube. Tá me ouvindo, dona Eli?
Estou.
Tudo bem?
Alô. Tudo bem e vocês?
Tudo jóia.
Tudo bem.
Dona Eli, eu queria que você começasse contando pra gente como que começou sua relação com o futebol e com a Chapecoense.
São duas perguntas, portanto, duas respostas, evidentemente. Eu não sou a historiadora da Chapecoense.
Não.
Eu faço todo um trabalho de pesquisa regional.
Uhum.
E, num determinado momento, inseri na minha pesquisa o futebol e as suas relações e inter-relações estabelecidas em Chapecó e na região oeste.
Certo.
Então, o meu primeiro trabalho, ele tem como marco histórico 1919-1975. Por que 19? A primeira notícia que se tem, uma notícia jornalística, do Jornal da Capital do Estado, o Jornal da República, que publicou a fundação de um time de futebol na antiga sede do município de Chapecó, no hoje distrito de Passo Borbo, que na época era a sede do município. Em 1975-76, o primeiro campeonato ganho pela Chapecoense dentro do contexto futebolístico catarinense.
Certo. Esse livro, a gente tem aqui o livro Futebol e a Ocupação do Espaço Social em Chapecó. É esse?
É esse aí.
E como que foi?
E fora isso, neste momento eu estou começando a organizar, a selecionar a documentação específica da Associação Chapecoense de Futebol, que estava aqui meio abandonada, e estou organizando. É um trabalho contínuo, é um trabalho árduo.
Uhum.
E a cada documento que você lê, novas informações, novos dados que alargam, vamos dizer, o horizonte para você continuar no meu segundo trabalho a respeito da temática.
E eu li...
E qual é a sua relação com...
futebol. É, Dona Eli, como que você começou a acompanhar?
Eu acho que há muitos anos. Inclusive, já para a minha família tem toda uma ligação comercial, social, foi até mesmo empresarial por parte dos meus avós, do próprio meu pai, que foi uma liderança política, e a nossa inserção familiar dentro da cidade de Chapecó. Então, eu tenho a minha primeira carteira, vamos dizer, como sócia, datada do ano de 1977. E a partir dali, à medida que foram acontecendo os avanços, as etapas, e a coisa foi ganhando vulto dentro de mim, como foi ganhando também adeptos e um maior vulto na cidade. Claro que teve uns períodos que eu fiquei afastada da cidade, quando eu saí para cursar pós-graduação, meu mestrado, doutorado e assim por diante. E Mas nunca deixei de estar presente.
Entendi. E quando você fez essa pesquisa para o livro que a senhora lançou, eu queria que você contasse alguma coisa de inusitado que você descobriu na história do clube e falasse um pouquinho da relação do clube com a cidade.
Bom, você sabe que uma pesquisa acadêmica com um projeto bem definido, você leva tempo. Havia uma documentação relativa à prática do futebol de Pecó, essa toda ainda nos jornais antigos, alguns em Chapecó e outros da própria capital do estado. No segundo momento, eu parti para as entrevistas. Também um outro trabalho, muitas vezes, exaustivo. Mas, felizmente, tem a colaboração, inclusive, de muitas pessoas que batalharam no primeiro momento para que a Chapecoense, de fato, tornasse esse time de futebol que hoje emocionou o Brasil inteiro, lamentavelmente, por uma tragédia que ninguém esperava. Tive essa contribuição deles que foi de suma importância. Então, meu trabalho, além de algumas fontes primárias, também foram muito válidas esse rememorar das pessoas que conviveram desde os primeiros momentos. Não foi fácil, porque muitos me perguntavam assim, você, mulher, escrevendo sobre o futebol. Nós, mulheres, não teríamos essa capacidade. Até porque é um tema que há pouco, não faz muitos anos, que ele ganhou também seu espaço, e você há de convir comigo, na própria academia, né? Desses clássicos que tem no futebol, que são muitos. E é um tema que vem crescendo a todo instante. Exatamente sobre esse olhar, né? Dentro da área das humanas, sociais, administrativas, enfim. É um tema apaixonante, especificamente com relação à mulher. Ele não é mais interdito, nem para você assistir, nem para você praticar o futebol enquanto mulher e como pesquisadora.
A gente vê isso até na área da pesquisa, né? A gente vê como torcedora, como jogadora. Você queria falar alguma coisa, Rê?
Eu ia te perguntar sobre justamente mais detalhes sobre esses preconceitos, esses comentários que a senhora deve ter ouvido nesse meio tempo aí, quando você estava pesquisando e tal, e entrando numa área que os homens consideram que é só deles, né? Que tipo de coisa você ouviu e de quem vinha? Vinha até mesmo de dentro da academia ou não?
Não. Dentro da academia, não. Porque eu também é um tema que está sendo trabalhado agora. Vocês sabem disso. Mas, especificamente, vou relatar, vamos dizer, a minha experiência. Era um espanto. Apesar que eu sou uma pessoa, assim, que tenho todo um bom relacionamento social na cidade, na própria universidade. Enfim, me facilitou algumas vezes. Há outras vezes, a demora natural e específica de toda uma pesquisa. Eu levei mais de 8 anos para juntar essas fontes.
E a senhora tinha acesso livre lá no dentro da diretoria para fazer as pesquisas, para recolher material dentro do clube?
Naquele momento foi um tanto quanto difícil, porque não havia nada organizado. Quando houve essa reestruturação, vamos dizer, de 10 anos para cá, que a própria Chapecoense passou a ter todo um projeto específico, com objetivos definidos, foi mais fácil. E a própria facilidade que hoje você tem, de tudo, da tecnologia, de fotos, a própria computação, os arquivos, hoje facilita qualquer pesquisador.
Então, tipo, essa ascensão do time foi importante até pro resgate histórico do clube, é isso?
Ah, hoje sim. Que o que eu sei, que eu tenho conhecimento, nesses últimos momentos, a coisa está toda arquivada. Está toda dentro dessa tecnologia que você dispõe hoje para você fazer arquivos, gravar, enfim. Isso é importante para nós. Mas eu queria aqui também, se me permite, fazer uma outra observação.
Claro.
Essa pergunta foi muito marcante. Você falando sobre futebol, mas tu já jogou futebol na vida? Não, não sou, não pratico. Então é uma coisa assim que a gente sentia, vamos dizer, o aspecto mais, se tu olhar a questão de gênero, né?
Sim.
É, o futebol é coisa masculina, não é o campo feminino. E você quer ver, eu queria assim, e aqui eu agradeço a disposição, todos os colegas de vocês, seja da imprensa brasileira, fora, vamos dizer, do Brasil também, a delicadeza, as reportagens que foram feitas e que continuam ainda hoje sendo feitas, ainda na sexta-feira, eu frequento um local em Chapecó, que é na Avenida Getúlio Vargas, é um ponto de café.
Uhum.
E nós temos ali um grupo assim bastante grande, mas a maioria são os frequentadores, é o pessoal, são empresários, são profissionais liberais, são amigos, e eu sou uma das poucas que frequenta este ponto. Lá converso com um, converso com outro, se discute política, o momento atual, o que passou, enfim. E naquele momento, a maioria dos que estavam lá na sexta-feira, ainda sobre o efeito daquela comoção que ninguém, e a ficha ainda não havia caído, e naquele momento aparece colegas de vocês, de uma empresa de televisão colombiana. A mim, eles me entrevistaram. Depois apareceu uma outra equipe de vocês. Para mim, não me deram, vamos dizer, não ligaram. Apenas entrevistaram dois, três do que estava presente. Aí eu me lembrei, pelo amor de Deus, não os estou criticando. Lembrei de tudo que eu passei para conseguir formar aquele meu banco de dados.
É, uma dificuldade que foi enfrentada por conta de gênero.
E ainda continua, né? Não sei se vocês concordam.
Com certeza, né?
Opa, se a gente concorda.
E vocês também devem passar por essa experiência?
Sim. Ah, mas o tempo inteiro, né? Já começa no... Às vezes é no táxi ou no Uber. Você pega lá o carro, aí de repente o cara começa a falar. Aí você pede pra colocar no jogo.
Gente, isso
na
é...
rádio. Aí
a pessoa
o cara,
quase desmaia, né?
Mulher, né? Que gosta muito de futebol.
Nossa.
Você fala, meu amigo, então, 2016.
Então esse nosso trilhar não tem muita diferença.
Não tem.
E aí...
Estamos juntas.
E aí, Dona Eli, eu queria te perguntar justamente, eu não sei, eu tive a impressão, assistindo a todas essas homenagens em tudo que aconteceu na Arena Condá, que a Chapecoense tem muita torcedora mulher. Eu não sei se foi apenas uma impressão, mas eu vi muitas mulheres no estádio. Assim, eu tive uma impressão quase que estava quase pareando com a quantidade de homens, assim. Então, eu queria que você me falasse, a senhora que estudou toda a história do futebol na cidade, como que é a relação das mulheres com o futebol em Chapecó?
É uma relação, a priori, eu posso te dizer, que é igual a qualquer torcedor. E se você observou nas imagens... gravadas pelos colegas de vocês, tá? Vocês vão ver que são gente jovem, mas também tem gente já mais com uma parte etária um pouco mais madura. E essa juventude também, eu acho que seria, vamos dizer, até um estudo à parte, um outro projeto, porque uma grande maioria está lá porque nasceu em Chapecó. São originários daqui. E no momento, a emoção de você ir todo domingo com a Chapecoense que jogava, e esse pessoal jovem, mesmo as garotas, tá, elas acompanham até mesmo com ônibus, quando Chapecoense ou jogava em Porto Alegre, ou jogava em Curitiba, ou jogava em São Paulo, enfim, procuravam estar. Porque também existe uma torcida feminina aqui, que parece que está se organizando mais do que uma. E aí que me vem agora, e eu fico anotando as coisas, e vivendo também essas entrevistas, esse pessoal, essa jovem, dando seus depoimentos, e aí eu fico pensando que tem uma camisa que foi assinada pelo jogador X, porque bateu uma foto junto, fez um selfie. Você imagina essas relações que se estabeleceram pela presença desses autores, os nossos atletas, que brilhantavam a diversão, o entretenimento na cidade de Chapecó. Então você vê como se tem ainda muita coisa a ser trabalhada.
Eu queria que você falasse um pouquinho, Dona Eli, sobre isso, após a tragédia e toda a comoção, né, mundial que esse episódio causou, como que você acredita que a história da Chapecoense vai ser trilhada daqui para frente, com o apoio da...
Eu acredito, como já tive a oportunidade de me manifestar para colega de vocês, eu acho que toda essa trajetória... de resultados, de paixões que a Chapecoense enfrentou até chegarmos à entrada naquele avião em busca de mais uma classificação no contexto mundial, é uma coisa que não vai esmorecer exatamente por causa desses fatores. Dessa juventude e da capacidade, da responsabilidade, daquele projeto que foi montado nesses últimos anos para a Chapecoense.
É uma história sólida que foi construída.
É uma história sólida, sim. Claro que, nesse momento, há uma interrupção e que, segundo já se sabe, os dirigentes, os que estão aí, outras autoridades, outros colaboradores, já estão se reunindo para definir, vamos dizer, esse novo quadro.
Acho que depois
é
de toda...
É o novo quadro que vai aparecer.
Exatamente, né? A perda não foi só de jogadores, né? Foi de grandes dirigentes, inclusive o presidente, que foram dos responsáveis pela ascensão da Chapecoense, pela reestruturação. Exatamente. Mas acho que essa coisa, acho que a Sara que estava falando outro dia sobre o fato de que já existe uma nova geração que é toda chapecoense, né? Porque antigamente em Chapecó as pessoas tendiam a ter relação mais com clubes do Sul, né? Clubes mais tradicionais ali de Porto Alegre, o Grêmio, o
mais
Inter.
Mais do Rio Grande do Sul, alguns, o São Paulo, no caso, citaria o Corinthians, o próprio Vasco da Gama. Meu pai era torcedor do Vasco da Gama.
Do Vasco?
Do Vasco.
Inusitado.
Não sei se alguém de vocês tem simpatia, mas eu não sei. Já não está mais entre nós, mas ele sabia que... Tanto é que a minha mãe tornou Flamengo, era do Flamengo. Eram pessoas que viajavam bastante, etc, etc. Até agora eu não sei. O que eu só sei que eu tenho um irmão que é vascaíno que seguiu meu pai, e o outro flamenguista.
Nossa, isso, mas é um Flamengo e Vasco aí, então, essa sua família.
Perigoso.
E que parece que apostavam. Apostavam alguma coisa. Apostavam alguma coisa, sabe? Mas é coisa do cotidiano. Então, eu acho que aí que está, se assim eu posso chamar, a presença... A efetiva presença da Chapecoense começou a cortar esse cordão umbilical dessa nova geração.
Exato. Então,
não existe. Não digo que não existe ainda torcedores. Alô?
Fala, Rê.
Acho que assim, acho que a senhora disse em entrevista até à BBC que as pessoas hoje que nascem em Chapecó já nascem em Chapecoense, não tem mais outra opção, né? Porque você está numa cidade que tem um time tradicional e você vai torcer para ele. Você não vai procurar o Flamengo, o Vasco ou o Internacional e o Grêmio. Acho que está meio que assim.
Como a geração dos pais e dos avós, lógico.
Exato. Ô, dona Elis, tem algum...
Você sabe que o próprio futebol e essas informações, elas são transmitidas de geração para geração.
Sim. Dona Eli, eu queria fazer uma pergunta.
Fala, eu tô ouvindo.
Se na história que você pesquisou da Chapecoense, da fundação e tudo, teve alguma mulher que fez parte de algum cargo diretivo, alguma coisa assim?
Não, só nessa reestruturação é que começou a haver... vamos dizer, mulheres conselheiras. Ah. Evidente que existem as funcionárias do clube, certo? Que também tem toda uma participação importante e convivem diariamente e vão continuar convivendo com todo esse aparato que forma um time de futebol.
Sim.
Mas a coisa serve, né? Não é mais um tema interdito. Então, nós temos que separar a mulher torcedora, a mulher que está lá, e essas também precisam do nosso apoio, porque foi uma semanada de trabalho, de agitação, dentro da própria sede da Chapecoense, né? Da telefonista até o pessoal que trabalha nas diversas áreas, enfim... Mas lá também existe funcionárias, né? Que consegue, mesmo que no anonimato, fazer com que as coisas aconteçam.
Sim,
né?
Fazer parte do dia a dia do clube.
Com certeza.
Fazer parte do dia a dia do clube.
Exato.
E que conhece.
Desculpa, pode terminar.
Fora disso. Não... Alô?
Oi, pode terminar, Alô. Dona Eli.
Então eu vejo o. E é o meu desafio e de qualquer pessoa que se propõe a estudar esse momento histórico, vamos assim chamar, de entender essa ligação pessoal, seja da mulher, da jovem, da adolescente, da menina, da criança, do garoto... Do empresário, da dona de casa.
A relação com o clube.
Com o clube, do cidadão comum, anônimo, mas que é sócio e que vai lá enfim, dessa estrutura social que existe, que forma, vamos dizer, essa população e o cotidiano do dia a dia.
Uhum.
A vendedora da loja.
Sim.
Até mesmo a moça que, com o seu marido, num truque, está vendendo o seu cachorro quente.
Uhum.
Então você vê a gama, aquilo que eu digo, a gama que aconteceu da ligação. Ah, porque eu vendi um pastel, ou vendi isso para o jogador fulano de tal, ciclano, ele esteve aqui na minha pizzaria, ele esteve aqui no meu restaurante. Então você vê, isso tudo merece ser estudado, né?
Sim.
Prezadas.
Dibradoras.
Amigas, eu as conheço só agora por telefone.
Com certeza. Criou-se uma comunidade em torno do clube, né? E, enfim, todo mundo sentiu a tragédia e fez parte desse momento triste, mas cheio de homenagens.
Pelo menos eles estão unidos, né?
Sim,
são todos
sempre.
Ali, chapecoense. Agora
somos
todos.
Dona Eli, eu queria agradecer a sua participação. Obrigada por falar com a gente, viu? Oi!
Última pergunta, para fechar. Dona Eli, o que a chapecoense representa na sua vida? O que ela representa para você?
Para mim, Eli...
Isso.
Sendo chapecoense, representa um momento de extravasar, a semana de trabalho, representa uma paixão, representa uma diversão, representa um entretenimento. Porque sendo uma pessoa que trabalha, vamos dizer, mais com a história regional, ela representa... aquela identidade que
uhum.
veio somar a pujança ao crescimento que o município de Chapecó atravessa e que continua. Então, ela é, sim, também a identidade de uma cidade, mas essa cidade existe uma população e ela é a identidade do chapecoense.
Muito bem. Muito obrigada, Dona Eli. A gente fala com a senhora, enfim, vamos mantendo contato para saber das novidades, dos seus trabalhos e pesquisas.
Ainda estão no ar?
Sim.
Ainda estão no ar?
Sim.
Eu quero desejar a vocês, e parece que uma de vocês também trabalha, né, nessa linha.
Sim, a Renata na BBC.
A Renata na BBC. E que ela tenha sucesso. E eu sei que a Renata sabe melhor do que eu, que a cada dia isso acontece, isso aumenta, e esse contato e o resultado disso é imprevisível, porque é a reação do homem valorizando aquilo que é seu, aquilo que ele acha que é dono muitas vezes, tá?
Uhum.
Mas é a esperança de todos os chapecoenses de vermos e de estarmos novamente na Arena Condá. E vocês serão minhas convidadas para irmos à Arena Condá.
Já aceitei. Olha aí, Renata.
Eu já aceitei. Eu já tinha falado que é o meu próximo destino.
Estaremos lá, Dona Eli, se Deus quiser.
Com certeza.
E para vocês também, uma boa semana de trabalho.
Obrigada.
Eu diria assim, a gente hoje começa a trabalhar um pouco mais leve.
Sim.
É isso.
Mas estamos juntos.
Somos suas fãs.
E um beijo carinhoso para cada uma de vocês.
Beijo, Dona Eli.
Queremos encontrá-las em Chapecó.
Pode deixar, a gente liga para a senhora. Beijo.
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 Olha aí, já recebemos um convite. Vamos para a Arena Condá ver o ressurgimento da Chape. Que beleza,
somos,
né?
Somos todos Chape.
Você
imagina como vai estar a Arena Condá no próximo jogo da Chapecoense, ano que vem, o primeiro jogo após toda essa tragédia, assim.
Sim.
Acho que vai ser um clima muito legal, vai ser bem um jogo imperdível mesmo.
Vai ser emocionante, vai ser bonito.
Posso só fazer uma observação?
Pode.
Vocês viram que no voo, nesse voo horroroso, não tinha nenhuma mulher, né, como jornalista, nem
não.
como membro da delegação. Mas tinha uma copilota.
Sim, sobreviveu.
Sim. Não.
Não.
Que sobreviveu.
A que sobreviveu era a comissária, que era a Jimena.
Sim, é verdade.
Tinha uma copilota.
Ah, é? Não sabia que tinha uma copilota.
Sim.
Eu pensei que era só essa mocinha.
Não, tinha uma copilota.
Que coisa.
Olha lá.
É... Deixa eu só terminar aqui com as últimas notícias do Mundial Sub-20, que a Coreia do Norte é campeã, né, gente? Olha só que belezinha.
Primeira dupla. Vez na história, campeã, um mesmo time, uma mesma seleção é campeã do Sub-17,
Sub-17 e Sub-20.
Estão fazendo um trabalho legal,
tá,
né?
Tá bacana, né? E a Coreia do Norte venceu de virada a França por 3-1 no sábado, lá na Papua Nova Guiné. E conquistou pela segunda vez em sua história o título do Mundial Sub-20. A Coreia, né, vamos recapitular, que bateu o Brasil por 4-2, sendo primeira colocada no Grupo A, eliminou a Espanha nas quartas e os Estados Unidos na semifinal, por 2-1. Vejam bem. E aí, já tinha ganhado o Sub-17 na Jordânia. E o terceiro lugar ficou com o Japão, que venceu os Estados Unidos por 1-0 nos minutos finais. É sempre bom ver os Estados Unidos perdendo.
Você falar, né? Porque fase boa, eles estão
pra
gente,
felicidade.
Né?
O Mundial Sub-20 existe desde 2002, acontece de 2 em 2 anos. E das 8 edições, a Alemanha e Estados Unidos venceram 3 vezes cada. E a Coreia venceu agora, pela segunda vez, o título. Torneio de Manaus, gente, começa quarta-feira, hein? Esse torneio fortíssimo, que vai ser
pois
incrível.
É.
E a
Rosana foi cortada, né, por lesão.
A Rosana foi cortada e Gabi Nunes foi convocada para o seu lugar. E o Brasil estreia na quarta, às 22 horas, contra a Costa Rica. Acho que teremos transmissão do Sport TV. Não sei se a Band vai fazer, provavelmente, não
sei.
Vai
passar no Sport TV 2, né?
Ah, exatamente. E tá rolando uma seletiva na quarta-feira lá em Manaus. O Luizão, que é o treinador da Sub-17, será o avaliador. Então, meninas vão fazer... É uma peneira, né? Fazer testes em Manaus para participar, enfim. Serem, quem sabe, descobertas.
Por olheiros.
Por olheiros do Brasil.
E, gente, lembrando que esse torneio é mais do que especial, porque a estreia... É a da Emily Lima, né? A primeira técnica mulher da seleção. E a despedida da Formiga, que pelo que eu estou vendo aqui nas notícias, já foi ovacionada logo no aeroporto, quando chegou em Manaus.
Sim, vai ser incrível ver a Emily comandando essa equipe. Estaremos de olho, né, meninas?
É um mix de emoções,
um
né?
Mix feelings. Gostou?
Gostei, tá falando inglês igual a Renata.
Eu? Ah, aprendi, vi o vídeo dela, me espelhei.
Ai, que lindo.
Miga, tudo de bom
Open
pra você
English.
Aí, viu?
Olha, vamos falando, então, acompanhar o torneio de Manaus.
Sim.
E eu gostei bastante do programa hoje, viu? Achei que...
Achei que bom!
Que bom!
Legal,
muito me alegra.
Então, sua opinião é muito importante para nós, viu? Obrigada.
saque@vibradoras.com.br.
Estou fazendo aqui um comentário. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado também. Eu acho que a Chapecoense merecia uma homenagem.
Sim.
Como todas essas
como
que
a nossa.
Tá recebendo. Nossa. Mas é legal a gente ter falado com torcedoras mulheres, né? Um pouco de um aspecto específico das mulheres torcedoras da Chapecoense, uma historiadora, uma mulher que acompanha há bastante tempo o futebol na cidade. E eu queria dizer que também teve o texto, né, na semana passada.
Sim,
da Gabriela,
Gabi.
Que escreveu pra gente sobre o que ela tá, né, a relação dela com a Chapecoense, ela morava perto do estádio e tal, e fala um pouco também sobre a importância do time pra cidade.
Foi
então,
muito,
clica lá pra ver.
Foi muito bacana, sim, amiga. Com certeza, viu? Fique tranquila. Um beijo.
Beijo, tchau.
Beijo.
Tchau.